Bom dia, programa Progresso Rural começa neste momento. Nós vamos hoje trazer o mercado agrícola, os preços da semana, a movimentação financeira, temos a entrevista, dentre outras informações, mas de imediato vamos trazer a previsão do tempo para esta próxima semana.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Juí. O domingo deve ser marcado pelo retorno das instabilidades para toda a região noroeste do Rio Grande do Sul, toda a região de Juí. Instabilidades essas que devem ganhar força no decorrer do dia e trazer condições para pancadas de chuva acompanhada de trovoadas e risco de temporais, com destaque para a próxima noite e madrugada, quando além da instabilidade associada à chuva que pode vir de intensidade moderada a forte em curto espaço de tempo, também bastante atividade elétrica e risco de temporais acompanhado de granizo na região. Essa instabilidade deve ainda durar pela próxima segunda-feira, especialmente na madrugada e começo do dia, e aí a gente deve ter finalmente o retorno do sol na terça-feira, feriado. Portanto, fica um alerta de tempo para todos os nossos ouvintes aqui da Progresso, que tanto na próxima noite quanto na próxima madrugada, em parte da segunda-feira, a gente mantém o quadro de instabilidade com risco de temporais. Para quem não aguenta mais a nebulosidade e essa condição de instabilidade, a boa notícia é que o sol volta entre nuvens ali na terça-feira, feriado, o que já é uma boa notícia considerando que a gente vem com instabilidades muito frequentes na região. Camila Cardoso, meteorologista especial para a Rádio Progresso de Juí.
Fronteira aberta. As novidades do agro.
8h24, daqui a pouco uma entrevista com o presidente da APROSOJA Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, sobre o plantio da safra de soja, que começa agora nesses dias. Pois a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa quer mais 50 milhões de reais no orçamento estadual para auxiliar a agricultura agora no próximo ano. Sabrina Bertolo traz os detalhes.
A Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa protocolou emenda de 50 milhões de reais para ampliar o orçamento da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O entendimento é que a suplementação vai garantir melhor capacidade de investimento e custeio. A FETAG solicitou a criação do programa Avançar com recursos para agricultura familiar, agroindústria familiar, apoio a feiras da agricultura familiar, apoio a cooperativas, pecuária familiar, infraestrutura, além de armazenamento de água e irrigação. O Estado garantiu que o lançamento do programa deverá acontecer nos próximos meses. Também houve pedido de dinheiro para um programa de recuperação de solo.
Progresso Rural, em nome da Agrovel e Masa, e também em nome do restaurante Cuxa. Vamos conversar nesse momento com o presidente da APROSOJA Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, Associação dos Produtores de Soja do Estado. Porque, efetivamente, agora nesse fim de semana, hoje, dia 10 de outubro, começa o plantio da soja com um pouco mais de intensidade, inclusive aqui em nossa região. A expectativa é que nesse fim de semana inicie o plantio. Presidente da APROSOJA, Décio Teixeira, inicialmente nos fale sobre os números gerais esperados para essa safra 2021-2022, a expectativa de aumento de área com soja, produtividade, investimentos. Bom dia.
Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes da Rádio Progresso. Realmente se espera aqui um aumento de área para cerca de 6 milhões e 400 mil hectares, mais ou menos isso aí, talvez até possa ser mais, porque as aberturas de áreas lá, principalmente na região de fronteira, estão sendo muito grandes, especialmente na região de Alegrete, onde se fala aí que possivelmente em próximos anos Alegrete vai ser a maior área do estado. Hoje parece-me que já é a maior, ligado a arroz e soja. A colheita estimada em um pouquinho mais de 21 milhões de toneladas. Nós já tivemos, dois, três anos atrás, tivemos aquela safra boa, chegamos nesse número, segundo as próprias multinacionais aqui, as traders que compram da nossa região. E quanto ao plantio de soja, Jonas, agora é que ele vai começar a se intensificar. E a soja de outubro, ela é muito bom para o cara sair no cedo, mas também ela tem suas limitações. Nossa janela ideal para plantio será sempre no mês de novembro, né? Mas tem muito produtor que gosta de plantar bem cedo para poder fazer alguma outra coisa depois na restiva da soja. Aí prefere plantar talvez uma cobertura de nabo para depois vir um trigo e assim sucessivamente. O produtor está preparado, Há alguns problemas aí de entrega de insumos na lavoura, como fertilizantes. Há problema também no fornecimento de glifosato. E já se fala em problemas também para fornecimento de fungicidas. A gente sabe que um pouco é pressão das empresas, né? Mas, de fato, está acontecendo a falta de produto. Então, nós já nos movimentamos a nossa entidade nacionalmente. Essa semana teremos uma conversa de perto com a ministra para ver qual é a atitude que o Ministério da Agricultura pode tomar em defesa dos produtores para não comprometer a safra futura.
Essa questão de insumos, né? A gente sabe, presidente da ProSoja, Décio Teixeira, que o produtor aqui no Rio Grande do Sul ele investe muito na soja porque é a principal cultura aqui do estado nesse período agora de verão. O senhor comentou aí, dá um pouco de falta até de fertilizantes, glifosato, até se fala em fungicidas em função da produção durante a pandemia, que as indústrias pararam um pouco, mas no geral, os produtores vão novamente esse ano ter um bom investimento na soja?
Sim. Inclusive, houve uma corrida ao fornecimento de calcário, coisa que fazia muitos anos que não acontecia. Tem filas enormes carregando calcário ainda para ser jogado no solo. Isso já demonstra que o produtor está cuidando melhor do solo e pretende obter uma grande receita, uma grande colheita de soja no próximo ano. E isso não ocorre só aqui no Rio Grande do Sul. Está acontecendo em todo o Brasil.
Há uma expectativa média de rendimento no geral?
Nós esperamos aqui um rendimento em torno aí de 55, 56 sacos por hectare, né? Pouco mais, talvez. Em região, até 58 sacos podia dar de média. Mas no ano passado, por exemplo, só não tivemos uma colheita muito maior, tivemos algumas bolsões de seca. O que diferencia são as coberturas do solo. O solo está bem protegido, esse aí resiste a alguma estiagem.
A questão do mercado da soja vai continuar aquecido para agora, os próximos meses, lá na colheita? O senhor tem alguma informação?
Existe uma grande especulação, o americano sempre especula, o próprio Departamento de Agricultura americano trabalha o mercado para eles e não para nós. Agora mesmo eles inventam números, quando não tem estoque, aí de repente eles tiram alguma coisa da cartola e dizem que tem, para derrubar o mercado, né? E essas grandes companhias compradoras de soja são sempre atentas à bolsa, aí se retiram e cai o preço. Agora, por exemplo, tivemos aí 3 dias de quedas na Bolsa de Chicago. O que ainda compensou um pouco mais para nós foi a alta do dólar, né? Mas nós não podemos ficar esperando que o dólar vai continuar sempre alto. Nós temos que firmar alguma coisa futura quando o mercado estiver com uma boa cotação futura. Né? Não podemos deixar para vender da mão para a boca, assim, a hora que precisar e vender. Agora, por exemplo, a gente sabe que a China está com seus estoques lá, uma necessidade enorme de soja. Tiveram problemas lá de inundações e de secas também, entende? Mas nós não devemos esquecer que a China é a nossa principal compradora. A China compra 70% da produção de soja brasileira.
O senhor percebe de que o produtor investe sempre uma média na venda da soja futura? Já fez alguns contratos agora?
Esse ano aqui no Rio Grande do Sul praticamente muito pouca coisa aconteceu. E outros anos anteriores sempre se vende em torno de 35% antecipadamente, já fixando o preço para o futuro. Mas o produtor tem perdido muito. O ano passado mesmo se fixou soja aí a R$ 80, R$ 82, né? E depois a soja saltou para 160. Então o produtor acha sempre melhor segurar e ver como é que vai ficar o mercado, vender na hora certa. Agora mesmo os Estados Unidos estão em plena colheita, né? Já deve ter mais de 12% colhido. E até agora está andando bem. Essa mercadoria já está entrando no mercado. Essa soja já está no mercado. Então, consequentemente, os preços caem, né? Agora vai faltar soja aqui dentro do Brasil. Daqui uns dias as empresas vão ter que sair comprar de qualquer maneira. Quem tem soja, as empresas vão ter que comprar. De outubro em diante, aí o mercado interno. Vão pagar o que o produtor pedir. A impressão que eu tenho ainda é que o mercado ainda poderá se recuperar.
Essa questão de aumento de área de soja do Rio Grande do Sul, por exemplo, Fronteira, Alegrete, o senhor entende que poderemos ter um aumento nos próximos anos nas áreas que são de arroz, é isso?
Já existe isso, né? Essas áreas estão sendo drenadas, né? E se o ano não for de muita chuva, são colheitas excelentes, entende? Já, o produtor de arroz é um produtor muito inteligente. Já está adequando suas áreas para fazer rotação com soja, que está casando perfeitamente. As áreas mais enxutas estão sendo ocupadas com soja e estão trazendo excelentes produções. Eu acredito que isso vai continuar se ampliando, né? Você vê agora que nesse último relatório econômico aí saiu, aparece aí o Alegrete como a primeira economia em produção agrícola do estado, que para nós foi uma surpresa, que sempre seria Tupã-Siretana. Agora parece que Tupã aparece lá por 15º lugar.
Qual a área que pode aumentar da soja no Rio Grande do Sul, né, nessas áreas, caso arroz, não é, presidente?
É arroz e pecuária também, né? E sabe que estão sendo ocupadas muitas áreas também em Uruguaiana, o produtor está indo atrás, onde tem algum espaço bom que não tenha pedra, né, para plantar. Mas nós estimamos aí que haja ainda algum aumento aí, talvez em torno de 15%, 20% no máximo, que possa ser ocupado dessas terras.
Presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Dicas Agrovel.
8h33, 19 graus, dica Agrovel. Nós vamos hoje falar sobre curamicina. A Pâmela Reis, funcionária da Agrovel, traz a dica aqui no programa. Bom dia, Pâmela.
Bom dia, Jonas e ouvintes do Progresso Rural. Sou a Pâmela e a dica da Agrovel para esta semana é sobre a curamicina, um antibiótico à base de oxitetraciclina de longa ação, agindo por até 5 dias. Indicado para o tratamento de diarreia, mastite, doenças respiratórias, metrite, enterite, carbúnculo sintomático, febre do transporte, entre outras infecções sistêmicas e infectocontagiosas, com utilização em bovinos, suínos e caprinos. A curamicina possui em sua fórmula um diferencial de base anfótera e veículo aquoso, no qual tem comprovação técnica na redução de reações teciduais e excelente absorção do princípio ativo nos tecidos periféricos dos animais. A Agrovel é revenda autorizada para Ijuí e região. Venha até a Agrovel e conheça as vantagens do uso da curamicina. Um grande abraço a todos e um bom domingo.
Números da economia e do agronegócio.
O preço da soja pago ao agricultor fechou a semana na região de Juí com valor médio de R$ 160,02, ou seja, R$ 3,00 a mais que a semana anterior. Em Londrina, Paraná, R$ 159,00, mesma cotação para Rio do Sul, Santa Catarina. Em Rondonópolis, Mato Grosso, o preço é de R$ 167,00. No Porto de Rio Grande, a oleaginosa fechou a semana com preço de R$ 172,00. Já o milho encerrou a semana na região de Juí, cotação média R$ 84,00, mesma cotação da semana anterior. Em Ubiratã, Paraná, R$ 84,00, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 86,00, Oeste da Bahia, R$ 79,00. No tocante ao trigo, a saca de 60 quilos terminou a semana na região de Juí, com preço médio de R$ 80,04, mesma cotação da semana anterior. Em Não Me Toque, R$ 80,00, e Pato Branco, Paraná, o trigo terminou a semana R$ 87,00 a saca. Com essas informações, terminamos por aqui o Progresso Rural deste domingo. Bom dia.